どうも、アキラです。復習ウィークへようこそ。Seja muito bem-vindo, bem-vinda à semana de revisão. Eu sou Akira e você é o sensei dessa aula. Essa é a nossa última aula de revisão. Ou seja, se você está assistindo essa aula é porque você terminou todas as 24 unidades da Fluency Academy. Então, primeiramente, meus parabéns por chegar até aqui. Sabemos que não é fácil, é muito trabalhoso aprender uma nova língua, principalmente uma língua muito diferente como o Nihongo. Então eu fico muito feliz porque você está aqui e eu quero incentivá-lo a continuar a estudar, né, estudar a língua japonesa. Porque eu não sei você, mas algumas pessoas chegam, né, em um nível bem avançado da língua e fica com aquela sensação de, nossa, sensei, eu não sei nada de japonês ainda, eu sei muito pouco, eu queria saber um pouco mais. Eu quero te dizer que isso é muito natural e isso é um ótimo sinal, porque significa que você aprendeu e você continua aprendendo. Eu já estudo japonês há muito tempo, eu sou formado em letras em japonês, estou terminando o português também, e quanto mais eu estudo japonês, quanto mais eu estudo português, mais eu percebo que eu não sei nada. E isso é muito bom, porque é um sinal que você está progredindo, fechado? Então, quero dizer que não se desanime, esse aqui não é a formatura, isso aqui é a sua inscrição para sua na jornada, para você poder ser, né, cada vez mais independente, né, na língua japonesa. Fluência é isso, né? Fluência não significa ser necessariamente avançado. É simplesmente você fluir, você não travar. Isso que é o mais importante, esse aqui é o nosso objetivo e eu desejo isso para todo mundo, beleza? Então, vamos lá. Nessa unidade aqui, nessa revisão aqui, a gente vai estudar nas unidades 21 até a 24. E essa aula aqui, especificamente, é a aula de gramática, é a nossa revisão das aulas de gramática, beleza? Então, o que nós vamos ver aqui? Tá? A gente vai ver a partícula to, né, como citação, tudo bem? Então, a gente vai ver alguns padrões aqui, né? O verbo, por exemplo, uma citação. Se a citação terminar com uma ação, como um verbo, a gente vai colocar to, beleza? E também se terminar com o adjetivo i, to também, né? Agora, se terminar com o adjetivo na, nakeyoshi, a gente vai colocar da, to, fechado? Substantivo também segue a mesma lógica. Substantivo, da, to. Ou seja, se a citação terminar, a gente vai colocar o da mais o to, tanto para nakeyoshi, tanto para adjetivo na, quanto para substantivo. Beleza? E também a gente vai ver a condicional, que é um tipo de condicional, né? Sensei, o que é condicional, né? Condicional é se, tá? Basicamente. Só que esse tara em japonês, ele não é só o nosso se do português. Ele é um se misturado com quando, tá? Ou seja, ele tem uma certeza maior de quando que aquilo vai acontecer. Então, às vezes a gente vai traduzir como se, e às vezes a gente vai traduzir como quando, tá? Quando a gente colocar em português, beleza? Então, a estrutura dela é verbo tá, na forma tá do passado, mais ra, fechado? E aqui o no como nominalizador, tá? Esse termo é um pouco técnico demais, não precisa ficar preocupado com essa nomenclatura, mas basicamente ele vai transformar em um substantivo, ela vai transformar para a gente colocar no meio, por exemplo, da frase, tá? O verbo no meio da frase. Como assim, sensei? Vamos recapitular aqui. Uma coisa muito importante é que partícula não aceita verbo. Partícula não aceita uma ação ali. A estrutura do japonês é palavra, partícula, palavra, partícula, lá no finalzinho que vem a ação, o verbo, né? Só que quando esse verbo precisa aparecer no meio de uma frase, por exemplo, entre uma partícula, ele não pode ficar ali. Então, o no é uma das formas de a gente colocar ali no meio, beleza? Então, por exemplo, taberu no ga suki desu. Taberu no ga suki desu. Suki é gostar, certo? Em japonês, suki, ele é um tipo de adjetivo. Sim, ele não é um verbo, né? Então, esse suki, quando um adjetivo, ele só consegue qualificar um substantivo. Então, quando a gente fala que eu gosto de comer, em português, é uma estrutura que a língua portuguesa aceita. E tá tudo certo, beleza? Só que em japonês, a gente não consegue dizer literalmente eu gosto de comer. Eu tenho que dizer eu gosto do ato de comer, né? Alguma coisa do tipo. Eu tenho que transformar isso aqui em um nome, em um substantivo. Quem vai fazer isso é o no, beleza? Deu para lembrar? Então, a gente vai falar Taberu no ga suki desu. Taberu no ga suki desu. Eu gosto de comer. E assim como outros tipos de possibilidades que a gente vai ver nesta aula de revisão. Hai, já sasoku hajimemashou. Então vamos começar. Vamos com a nossa primeira frase. Imoto ga kega shita to kiita no de isoide kimashita. Mou ikkai imimasu. Imoto ga kega o shita to kiita no de isoide kimashita. Imoto, 皆さん分かりますね。Imoto, irmã, mais nova ですね。Imoto ga kega shita. Kega é machucado. Kega shita é se machucar. Kega shimasu é machucar-se, tá bom? Então, ferir, né? Alguma coisa assim. Kega shita tá no passado, então se machucou. Imoto ga kega shita. To, esse aqui, esse to é mostrando que é uma citação, tá? Então, imoto ga kega shita to kiita. Kiita é ouvir. Só que nesse caso aqui ele tem um sentido de ouvir, dizer, fiquei sabendo que, tá bom? Então, imoto ga kega shita to kiita no de, né? Por isso, né? Isoide, isoide é depressa, apressadamente. Isoide kimashita, ok? Da ka imoto ga kega shita to kiita no de isoide kimashita. Então fiquei sabendo que minha irmã se machucou, então por isso eu vim depressa, o mais rápido que eu pude. Imoto ga kega shita to kiita no de isoide kimashita. Imoto ga kega shita to kiita no de isoide kimashita. Hai, já tsugi ikimashou. Vamos para a nossa próxima frase. Suzuki-san wa ima jūtai ga hidoi te itteita ita no de skoshi okureru to omoimasu. Suzuki-san wa ima jūtai ga hidoi to itteita ita no de skoshi okureru to omoimasu. Suzuki-san, né? Suzuki-san wa, né? これは名前ですね。É o nome dessa pessoa. Suzuki-san wa ima, ima, jūtai. Jūtai wa trânsito, né? Quando algo está muito congestionado. Jūtai ga hidoi. Hidoi, nossa, isso aqui é uma coisa horrível, né? Uma coisa terrível, muito ruim. Hidoi to itteita, né? Hidoi to itteita. Então disse que, tinha dito que, tá? Então esse to, ele está mostrando que tudo que falou antes, tudo que Suzuki-san falou, é uma citação. Eu estou citando, nesse caso, eu estou citando o Suzuki-san. Ele falou, ima jūtai ga hidoi. É o que ele falou. Ima jūtai ga hidoi. To itteita. Ele disse que o trânsito agora está terrível, né? E aí, né? Kito kiteita no de. Por isso, skoshi okureru. Okuremasu, atrasar-se, né? Skoshi okureru to omoimasu. Okureru to omoimasu. Esse aqui eu acho que, eu acredito que, né? Então, Suzuki-san wa ima jūtai ga hidoi to itteita no de skoshi okureru to omoimasu. Então, Suzuki-san havia dito, estava falando que agora o trânsito estava terrível. Então, por isso, acho que ele vai se atrasar um pouco. Beleza? Suzuki-san wa ima jūtai ga hidoi to itteita no de skoshi okureru to omoimasu. Suzuki-san wa ima jūtai ga hidoi to itteita no de skoshi okureru to omoimasu. はい、では次行きましょう。Vamos para a nossa próxima frase. この公園はとても綺麗だと聞きました。この公園はとても綺麗だと聞きました。この公園、ね、これ漢字ですね。この公園、公園、パーキですね。この公園はとても、とても綺麗。とても綺麗。bonito。綺麗、pode ser tanto bonito quanto limpo, beleza?Só que aí a gente vai pelo cenário, né? A gente tenta interpretar, traduzir, na verdade, pelo cenário, tudo bem? Mas kire, tanto pode ser bonito quanto limpo, tá bom? Kono koen wa totemo kire da to kikimashita. Kire da to kikimashita. Isso aqui está mostrando que é uma citação. Como kire é um na keyoshi, a gente vai colocar da to, beleza?この公園はとても綺麗だと聞きました。ね、聞きますé ouvir, escutar. Nesse caso é ouvir dizer que, tá? Em japonês a gente só fala, ah, eu ouvi que esse parque é bonito, né? Mas em português traduzindo dessa forma não soa muito legal, né? É mais natural falar eu ouvi dizer que, tá? だからこの公園はとても綺麗だと聞きました。この公園はとても綺麗だと聞きました。はい、じゃあ次行きましょう。Vamos para a nossa próxima frase. 出張に行くのは山田さんだと社長が言っていました。もう一回読みます。出張に行くのは山田さんだと社長が言っていました。出張、この言葉はよく使います。仕事する人はよく使います。Quem trabalha ou quem pretende trabalhar, essa palavra é muito frequente no dia a dia, tá bom? 出張 é viagem, tá? Só que não é uma viagem qualquer, não é 旅行. 旅行 é uma viagem para você divertir, é uma viagem de lazer. 出張 é uma viagem, só que é uma viagem de negócio, uma viagem a trabalho. Fechado? 出張に行く。出張に行きます。出張に行く。ir. 出張に行くのは、出張に行くのは、que esse aqui a gente está usando no, para poder fazer o casamento com a partícula wa, beleza? Que está iku, que é uma ação, só que aqui depois é uma partícula. Então, a gente precisa colocar o no, beleza? 出張に行くのは、山田さんだと、社長が言っていました。Aqui a ordem está um pouquinho diferente, né? Esse Yamada-san dato, esse aqui que é a citação. Então, tudo até aqui nesse ponto é a citação. Está citando quem? Shachou. Shachou. O Shachou que falou isso. Shachou wa nan desu ka? O que é Shachou? Chefe, tá? Então, o chefe disse que, tá? O chefe tinha dito que iteimashita, ok? Iteimashita. Tinha falado, disse que. Então, ele falou, o chefe falou que quem, aquele que vai viajar a trabalho é o Yamada, ok? A frase fica um pouco, né, bagunçado que a gente, quando a gente traduz para português, mas ele vai ter esse sentido. Tudo que está aqui antes do to vai ser uma citação. Ah, sensei, mas está aqui da to. Por quê? Porque Yamada-san, Yamada é um nome, na verdade é sobrenome, né, da pessoa, mas é um substantivo. Então, esse substantivo, essa palavra que está aqui, ele vai ter da, ele vai pedir que tenha o da, beleza? 出張に行くのは山田さんだと社長が言いました。出張に行くのは山田さんだと社長が言いました。はい、じゃあ次行きましょう。Vamos para a nossa próxima frase. 雑誌でジーンズがまた流行っていると読みました。雑誌でジーンズがまた流行っていると読みました。雑誌はレビューサーですね。Revista. Zashi de, né, na revista, zashi de jeans. Jeans. Essa aqui é jeans, tá? Essa é uma palavra que veio importado de fora, né? Veio de uma palavra estrangeira. Jeans, tá? Isso aqui fica uma dica, tá? Muito frequentemente, né, quando vem uma palavra da língua inglesa que tem um S no final, às vezes a gente pronuncia com esse Z no final, tá bom? Jeans. Por exemplo, tá bom? Como é jeans, né? A gente não fala jeans, né? Porque, né, esse é um padrão, né? Padrão da língua japonesa, tá bom? Mas isso aqui é só uma pequena curiosidade, beleza? Não precisa ficar muito bitolado com essas coisas, porque isso aqui a gente vai pegando com o tempo. Isso vai ficando mais natural, você vai conhecendo as palavras, você vai se habituando. E aí fica tudo certo, fechado? Jeans ga mata. Mata wa mou ikai, mou ichido. という意味ですね。また、mais uma vez、de novo。ジーンズがまた流行っている。流行っている。É estar na moda, né? Tá em alta. 流行っていると読みました。Esse to quer tá dizendo que tudo que falou aqui é uma citação. Tá citando o quê? Onde? Qual é a fonte dessa citação? No caso, é na revista. Né? Então, eu li na revista que... Jeans está na moda de novo. Jeans está em alta de novo. Beleza? Zashi de jeans ga mata hayatteiru to yomimashita. Zashi de jeans ga mata hayatteiru to yomimashita. Hai, já segui aqui, Masho. Então, vamos agora para a nossa próxima frase. Aqui a gente já vai mudar o assunto, tá? Que ao invés de ser o to como citação, vai ser o tara, que é aquele se ou quando, vai depender do momento que vai ser traduzido como se ou quando. Em japonês, a gente não diferencia tanto assim, beleza? Isso, na verdade, existem vários tipos de condicional na língua japonesa. Assim como em português, né? A gente tem a palavra se, caso, né? Mas, em japonês, tem outros tipos de uso e outras funções. É um pouco misturado, né? E esse aqui é como se fosse o se barra quando, fechado? Então, 昨日食事したら、quando eu fiz a refeição, 食事、refeição, então, 食事をしました、した, né? 食事をしたら, quando eu fiz a refeição, quando eu tomei a refeição, 気持ちが悪くなりました。Eu passei mal. Essa expressão inteira, 気持ち悪い, ah, 気持ちが悪くなりました. Eu não tô bem, eu não tô legal. Né? Isso é uma expressão, tá? Que quer dizer que significa passar mal, tá bom? 昨日食事したら気持ちが悪くなりました。 昨日食事したら気持ちが悪くなりました。 はい、 じゃあ次行きましょう。 Vamos para a nossa próxima frase. 全員集まったらちゃんと説明します。 全員集まったらちゃんと説明します。 全員はみんなという意味です。 né? 全員 é a mesma coisa que みんな, todo mundo. 全員, só que essa palavra é como se fosse todos os membros. Tem um pouquinho, é um efeito um pouquinho diferente, mas na tradução é basicamente a mesma coisa. Todo mundo, tá bom? 全員集まったら集まります、集まる, né? Que é se quando juntar ou até reunir, né? Então, quando todo mundo se juntar, quando todo mundo reunir, ちゃんと, direitinho, certinho. ちゃんと説明します。ちゃんと説明します。Eu vou explicar direitinho. Quando todo mundo juntar, quando todo mundo se reunir, eu explico tudo direitinho. 全員集まったらちゃんと説明します。全員集まったらちゃんと説明します。はい、次行きましょう。Vamos para a nossa próxima frase. 10時になったら行きましょう。10時になったら行きましょう。10時、皆さんわかりますね。10時は10 horas ね。10時になったら、quando der 10 horas ね。10時になります。だ10 horas ね。10時になったら、quando der 10 horas、行きましょう。Vamos。ね、então, quando der 10 horas, vamos, vamos embora, ou vamos para algum lugar, né? 10時になったら行きましょう。10時になったら行きましょう。はい、次。Próxima frase。もしお金持ちになったら世界旅行をしたいです。もしお金持ちになったら世界旅行をしたいです。もし、essa aqui é uma tradução para se, beleza? もしお金持ち、お金持ちは rico, alguém muito rico ou rica. お金持ちになります。virar, ficar, se tornar rico. になったら、então, se ficasse rico,世界, né? 世界 é mundo. 世界旅行, 旅行 é viagem. 世界旅行したい, quero fazer. 世界旅行したいです。もしお金持ちになったら世界旅行したいです。Se eu ficasse rico, se um dia eu ficasse rico, eu quero fazer uma viagem ao mundo. もしお金持ちになったら世界旅行したいです。もしお金持ちになったら世界旅行したいです。Aqui, esse tara, ele tem um sentido um pouquinho diferente, certo? Ele não é o sentido de quando eu me tornar rico, porque aqui não, a gente não tem tanta certeza se você vai realmente se tornar rico. Então, isso aqui, ele vai depender de acordo com o contexto, tá? Não existe uma regra tão... Não dá para marcar assim, não dá para bater no martelo e falar assim, ó, toda vez que isso acontecer, ele vai ser traduzido como quando, e toda vez que aquilo acontecer, vai ser traduzido como se. Não, isso aqui vai ter que ver dentro de um contexto. Por exemplo, digamos que você já saiba do futuro, né? Digamos que você saiba que você vai ficar rico. Então, aí você pode traduzir com quando eu ficar rico, eu vou fazer uma viagem no mundo, uma viagem ao mundo. Certo? Você já tem uma certa certeza. Nem que essa certeza seja só na sua cabeça. Mas você pode dizer, né? Agora, quando você só está cogitando, quando você só está sonhando lá na frente, você não está com aquela certeza toda, a gente vai traduzir como se. Em japonês, a gente usa a mesma expressão. A gente usa tara, verbo na forma do passado, mais tara, beleza? Então, moshi okanemochi ninattara, sekai ryokou shitai desu. もしお金持ちになったら世界旅行したいです。もしお金持ちになったら世界旅行したいです。はい、次。プロスマフラス。もし宝くじに当たったら何をしたいですか？もし宝くじに当たったら何をしたいですか？ このもしね、だやけりせ、たもし宝くじ、宝くじはロテリアね、aquela quando você vai lá fazer uma aposta, né, para você tentar, né, sonhar com aquela possibilidade de ganhar, né, na loteria. もし宝くじに当たったら、a gente quando a gente fala ganhar na loteria em japonês, a gente fala ataru, né, que é ser sorteado, ser premiado, beleza? もし当たったら、se você ganhasse na loteria, 何をしたいですか？何をしたいですか？ O que você quer fazer? もし宝くじに当たったら何をしたいですか？もし宝くじに当たったら何をしたいですか？はい、次、プロセマフランス。フルエンシーアカデミーで勉強するのは楽しいです。フルエンシーアカデミーで勉強するのは楽しいです。フルエンシーアカデミー。これ皆さんわかりますよね？この学校ですよね。オンラインコースですね。お nosso curso フルエンシーアカデミーね。フルエンシーアカデミーと言いますね。フルエンシーアカデミーで、で、ね、se aqui vai realizar alguma ação nesse lugar. Qual ação? 勉強する。勉強する。Estudar. Então, estudar.Na Fluency Academy, tá? Então, esse aqui, é bom pensar essa partícula de como o lugar onde vai acontecer alguma coisa, tá? Cês, né? Então, isso aqui vai estudar nesse lugar chamado Fluency Academy. Estudar na Fluency Academy. Eu não gosto de dar a dica falando que de é igual a na ou no, tá? Porque em português, às vezes, dá um nó na cabeça, tá bom? Então, é mais... Pelo menos eu acho que é mais seguro pensar...que é o lugar onde vai ser realizada alguma ação, beleza? Então, Fluency Academy で勉強するのは楽しいです。勉強するのは楽しいです。É divertido. 先生、o que esse no está fazendo aqui? Porque o verbo está no meio, né? Ele vai precisar casar com o wa. E como partícula não aceita verbo, não aceita uma ação, esse no...está aqui para fazer o casamento. Então, aqui a gente mudou o nosso tópico de gramática, a gente está vendo o no como nominalizador. Ele está transformando isso aqui em um substantivo, né? Benkyousuru noa, tá? Em português, não, isso não faz o menor sentido, tá? Em português, a gente não consegue, não soa tão intuitivo, porque a gente fala, ah, estudar é divertido, e o estudo...É divertido. Em português, as duas estruturas é possível ser feita gramaticalmente sem nenhum problema. Mas em japonês não é assim que funciona. Em japonês, tudo que vai aqui em partícula precisa ter algum valor de substantivo. Tem que ter valor de uma palavra, não de uma ação. Então, quando tem uma ação no meio, a gente vai colocar esse no para poder transformar, né? Para poder fazer esse casamento, para poder fazer essa adaptação com a partícula.Uá, no caso aqui, tá? Pode ser qualquer outra partícula. Então, essa estrutura aqui é uma palavra, uma ação e depois um adjetivo. Então, esse adjetivo está dando uma qualidade a tudo isso que está aqui antes. Qual é a qualidade? Que é divertido. É divertido o quê? Estudar na Fluency Academy, tá bom? Essa aqui é a estrutura que a gente vai ver daqui, que a gente vai revisar nessa aula, ok? Fluency Academy, né? 勉強するのは楽しいです。フルエンシーアカデミーで勉強するのは楽しいです。はい、次行きましょう。Vamos para a nossa próxima frase. 彼はアメリカンスクールで勉強したので、英語を話すのが上手です。彼はアメリカンスクールで勉強したので、英語を話すのが上手です。彼、ね、彼は ele、だ、necessariamente ele、OK? 彼はアメリカンスクール、スクール、vem de school、だ、de escola。American School, escola americana. Aquele tipo de escola não é qualquer escola, tá? É uma escola que tem um modelo americano que funciona no exterior, tá? É muito comum isso, por exemplo, para filhos de diplomatas ou pessoas que têm um ambiente muito internacional, costumam estudar nesse tipo de escola americana, tá?Ok? Sensei, por que não é americano gakko, né? Se existe a palavra escola.Isso aí vira uma escola dos Estados Unidos. É um pouco diferente. O modelo, isso aqui é uma escola qualquer dos Estados Unidos, mas escola americana, American School, ele segue um tipo de padrão diferente, uma norma internacional, beleza? Então, por isso que a gente diferencia aqui também, a gente usa o termo em inglês. American School. 彼は American School de SD está mostrando que vai realizar alguma ação nesse lugar, né, na escola americana. O que, que ação é essa? Benkyo shimashita, que ele estudou na escola americana, né? Benkyo shita node, por isso, benkyo shita node, ego o hanasu, falar, no ga jouzu desu. Jouzu, que ele é bom, que ele é habilidoso, como alguns alunos meus falam, né? Habilidoso, né? Que é alguém muito bom, né? Alguém que é muito bom em inglês, por exemplo, né? No caso aqui. Kare wa American School de benkyou shita node, eigo o hanasu no ga jouzu desu. Esse hanasu no ga jouzu desu. Tá vendo que aqui tem um ga? Esse no tá fazendo esse casamento, que ele é bom em falar. Ele é bom de inglês, ele é bom em falar em inglês. Então, como tem esse ga no meio para fazer, para poder casar, né? Porque a estrutura é substantivo, ga, adjetivo. Essa é uma das estruturas que vai que tem na língua japonesa. Então, se é um substantivo, ga, adjetivo, a gente vai usar como aqui é uma ação, como aqui é um verbo, verbo no ga, adjetivo. Beleza? Que ele é bom em falar, não é bom de inglês, ele é bom em falar em inglês, tá? Em japonês vai ter essa diferença de estrutura. Kare wa American School de benkyou shita node, eigo o hanasu no ga jouzu desu. Kare wa American School de benkyou shitaので、eigo o hanasu no ga jouzu desu. 次、この荷物を一人で持つのは大変です。この荷物を一人で持つのは大変です。この荷物、え、バガージンね、バガージン、マーラ。この荷物を一人で、ソゾゥ、この荷物を一人で持ちます、segurar、carregar。持つのは、aqui tá vendo que tem o は、então a gente precisa fazer um casamento com o no que está fazendo essa adaptação. Como aqui, esse持つ é uma ação, é um verbo. 持つのは大変です。大変é difícil, é complicado. Então, essa bagagem, essa mala, é complicado segurar sozinho. この荷物を一人で持つのは大変です。この荷物を一人で持つのは大変です。はい、次行きましょう。Vamos para a nossa próxima frase. 朝ごはんはパンを食べるより味噌汁を飲むのが好きです。朝ごはんはパンを食べるより味噌汁を飲むのが好きです。朝ごはん、イセカフェダマニア、皆さんわかりますね。朝ごはんはパン。朝ごはんはパンを食べる。ね、カフェダマニア、comer pão。より、isso aqui não tem uma tradução propriamente dita, mas ele é uma espécie de comparador. Ele vai fazer uma comparação. Como assim, sensei? Então, eu coloquei aqui como do que, mas não necessariamente ele significa do que, beleza? Não é a tradução do que. Então, ele vai comparar tudo que vem antes de yori com o que vem depois de yori. No caso, ele está comparando o quê? Comer pão no café da manhã. Esse ele está comparando, isso é uma das coisas que ele vai comparar. Qual é a outra coisa? Vai vir depois, que a gente vai ver agora. Misoshiru. É misoshiro, né? É uma sopa de soja, né? Uma pasta de soja que coloca uma água quente, derrete e toma. Esse é o café da manhã tradicional no Japão, tá? Come com arroz e esse misoshiro, essa sopa de soja, uma pasta de soja. Sopa de pasta de soja, né? Está para arroz e feijão do Japão, tá? Todo dia, todo santo dia, manhã, tarde e noite, dependendo da família. As pessoas tomam misoshiru junto com arroz, né? Comem arroz e toma misoshiru, beleza? E é isso aí, tá? É muito comum ser traduzido assim mesmo a palavra misoshiru, tá? É mais frequente você ver encontrando esse tipo de não tradução, né? Vai usar o termo direto, né? Misoshiru o nomu no ga suki desu. Misoshiru o nomu no ga suki desu. Eu gosto de beber misoshiro. Ou seja, eu prefiro tomar misoshiro de manhã do que comer pão no café da manhã. E, inclusive, isso aqui tem uma certa verdade nisso daqui, né? No Japão existem dois grandes grupos, né? O pessoal que toma pão, que come pão no café da manhã, e o pessoal que come o café da manhã tradicional, que é arroz com misoshiro e peixe, né? Geralmente, né? Tem esse tipo de cardápio nas casas ou nos hotéis ou em qualquer outro lugar, né? Geralmente tem essas duas divisões. Então tem gente que fala, ah, eu prefiro comer pão no café da manhã. Outro pessoal fala, ah, não, eu prefiro comer arroz e misoshiro. Enfim, sempre tem essa pequena briga, assim, essa pequena discussãozinha, assim, né, que acontece, tá? Isso varia muito de acordo com a pessoa, varia muito com a família, enfim, né? A gente tem esse tipo de comparação. Aqui, no caso, a pessoa prefere tomar o café da manhã tradicional, misoshiro nomu no ga suki desu, né? Então, ele prefere o misoshiro nomu, né, do que asa gohan, pão taberu, beleza? Asa gohan wa pão taberu yori misoshiro nomu no ga suki desu. 朝ごはんをパンを食べるより味噌汁を飲むのが好きです。Então eu prefiro tomar 味噌汁 do que comer pão no café da manhã。朝ごはんをパンを食べるより味噌汁を飲むのが好きです。朝ごはんはパンを食べるより味噌汁を飲むのが好きです。Então aí chegamos ao fim da nossa aula de revisão da parte de gramática。Então é muito importante que você tenha sempre esse hábito, esse costume de estar exposto ao idioma, tá? Seja escutando os podcasts, seja escutando podcasts de nativos mesmo, seja assistindo anime, seja vendo filme, seriado, enfim, é muito importante que você esteja sempre exposto, assim você vai estar em constante revisão e ao mesmo tempo uma aprendizagem, beleza? Então continue aqui com esse convívio, não deixe o japonês de lado, porque isso aqui vai fazer você avançar ainda mais. Esse aqui a gente criou o nosso primeiro chão para a gente poder ter essa base muito sólida para você poder ter liberdade linguística, para você poder se expressar, poder entender tudo em japonês. Então é isso, te vejo na próxima aula. Já, né?